Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Estamos aqui na edição número 151 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Estamos aqui reunidos à distância, naturalmente. Aqui eu, Bruno Santos. Existe o termo hosteando? Deve ter, né? Já deve ter inventado.
Guimarães Rosa inventava, vocês achavam bonito?
Você não pode ver.
Guimarães Rosa inventava a palavra, eu achava bonito. O que você não pode
ver? Exatamente. Esse que vos fala é o senhor Grauber Maia, que sobreviveu a semana passada.
Fala, senhores. Tudo bem com vocês? Satisfeitíssimo com essa semana maravilhosa que eu tive, afinal de contas, não teve Cruzeiro, né? Então tá tudo ótimo.
E também conosco o senhor Marcelo Marques, direto do bucólico condado da Biquinha.
Beleza? Tô satisfeito também, tirando a segunda-feira que a gente passou uma pequena raiva aí, mas tudo
bem.
Eu gostei demais.
Isso. Eu gostei também, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Opa, se não vamos, Sérgio. Momentos de alegria devem ser repercutidos bastante.
É.
Agradecemos a todos vocês que acompanham e interagem com a gente. E mandar um abraço para o pessoal do Choromon Holdings, Grauber, que agora já sabe que existe o StatPots. Daqui a pouco você vai ver. Vai ter audiência nossa aqui no podcast, vai aumentar. Agora chegamos aqui no momento, Sérgio, que o cronômetro é disparado. Hoje nós vamos tentar gastar 5 minutos em cada editoria. Tentar. Aniversário, Sérgio. Eu vou regredindo de hoje para trás. Nós estamos gravando em 17 de setembro. E assim sendo, nós vamos começar de hoje para trás, fica mais fácil. 60 anos de Damon Hill, campeão mundial de Fórmula 1. 55 do Pintado, que foi meio-campo do São Paulo, da seleção brasileira, entre outros times. E 50 anos do Edilson Capetinha, Celinho.
Edilson, aquele que fazia confusão em todos os clássicos.
Em qualquer lugar que tivesse. E o principal aniversariante desse dia 17 é Phil Jackson, técnico do Chicago Bulls de Michael Jordan e do Lakers de Kobe Bryant. É pouca coisa para você, Celinho?
Muita coisa.
Não, você que é um grande... Já acompanha o basquete há mais tempo que Celinho. O Phil Jackson, por exemplo...
Vou te informar aí que o Celinho acompanhou os playoffs da NBA aí. Já deve ter ultrapassado o número de jogos de basquete que eu assisti na minha vida inteira.
Na vida toda.
É a ironia dessa fala. São 11 títulos como técnico e 2 como jogador do New York Knicks. Aliás, para surpresa de Lucas Penido, que nos ouve diretamente de Portugal, o Knicks tem títulos, Sérgio. Se você não estava sabendo, o Boston ter título, que teve título nos anos 2000, imagina o New York Knicks.
Pois é.
Bom, agora, Siroca não torce para o New York Knicks, não, né? Que ele tem essas coisas com a cidade de Nova York lá. Bobear, torce.
Não.
É, vamos saber. Mas aqui, Celinho, Fábio Santos, seu aniversário, para a cota atleticana aqui está mantida.
Aí, ó.
Fábio Santos, seu aniversário.
Grande tio Chico.
É, ué. Os irmãos Van der Kerkhove, da Holanda, de Cruyff, né? O Willy e o René Van der Kerkhove, gêmeos, fizeram aniversário e são os únicos irmãos a marcarem gols em uma mesma edição da Copa do Mundo. Na Argentina, em 78, o Willy marcou contra a Áustria e o René fez contra a Alemanha Ocidental. Até hoje, os únicos irmãos que fizeram gols em Copa do Mundo na mesma Copa. É, outro também que... Outro aniversariante importante desse período foi o Quarentinha, maior artilheiro do Botafogo e o segundo melhor aproveitamento com a camisa da seleção brasileira no que diz respeito a média de gols. Ele tem um gol por jogo. E o Helmut Scholl, técnico da Alemanha, campeão de 74 também. e o Márcio Santos, zagueiro do Tetra. Entrou no time, assim, na última hora, digamos assim. O Alexis aniversário, essa ali, inclusive, elogiando muito o Alex. Tem quase a camisa do Alex já lá, né?
Merece
demais da conta. E o Zizinho também, para muitos o maior antes de Pelé, também faria aniversário se estivesse por aqui. O outro aniversariante também desse período foi o Michael Johnson, campeão mundial e campeão olímpico dos 200 e 400 metros, que tinha o apelido de Pato porque ele corria igual Patolino, diziam. Não sei até que ponto isso procede. Cannavaro, Thomas Miller e o Gil Celin fizeram aniversário.
O Gil, aquele... O zagueiro ou aquele que...
O vale atacante. Vale quase tudo, é.
Entendi.
Diego Aguirre, Celin, saudades?
Mas não muito.
Ah, tá. O China, volante do Grêmio, inclusive, Grauber, é o China, pai do pessoal daquela... do hostel que a gente ficou em Porto Alegre, fez aniversário.
Ah, é?
Aniversário. É. Que, inclusive, se perguntar se a Alice conhecia o China, se ali, oh.
Que China. Ainda hoje não conheço.
O Yao Ming também fez aniversário, o chinês de 4 metros de altura. Inclusive, grande carreira na NBA. E, por fim, o Beckenbauer fez 75 anos. É todo dia que o Beckenbauer faz 75 anos. Você concorda comigo, né, Sam?
É.
Muito bem. Sam, foi rápido, ó. Tô conseguindo manter aí estatísticas.
Aí, muito bom.
Agora nós vamos passar adiante para as efemérides. Teve o aniversário do Grêmio de Futebol Porto Alegrense ali. Você quer desejar parabéns para o Grêmio? Tem algum tipo de afeição com o tricolor gaúcho?
Eu senti falta, foi do Cavani, né? Que todo mundo chegou.
Pois é, rapaz. Eu acho que vai ficar por aqui, por BH mesmo, Celinho.
Às vezes, né?
Eu acho que...
Você melou... sabe informar se tinha caixa de som lá no Olímpico, não, né? Na Arena, para receber o Cavani?
Então, cara, não foi visto não, viu? Acho que eles iam usar o sistema de som de lá mesmo, já foi feito pensando nisso.
Sei que a diretoria do Grêmio trola a própria torcida.
É verdade.
Cria toda uma expectativa, não acontece nada.
Pois é, cara, eu entendi muito bem isso, mas fazer o quê? Só para constar aqui, vocês sabiam que o Grêmio quase teve vermelho no uniforme, né?
Não.
Comunista?
Hã?
Comunista.
A história é que o fundador do Grêmio, né, um dos fundadores, né, que na verdade o Grêmio, o cara virou fundador do Grêmio porque ele emprestou a bola. Ele queria que o time tivesse, e o pior que é sério, eu vou ver se eu acho o nome dele aqui, mas a história basicamente é que ele queria que o uniforme do Grêmio tivesse as cores do estado dele, que ele era de Sorocaba. Ele queria que tivesse preto, vermelho e branco igual a bandeira de São Paulo. Evidentemente não foi para frente e acabou que o Grêmio começou com o seu uniforme azul, Havana, que é uma cor de tijolo, para não falar o marrom, e branco, que hoje foi substituído pelo azul e está aí até hoje como sendo as cores, não, foi substituído pelo preto e está aí até hoje como sendo a cor do Grêmio. Mas por um pouquinho não era azul, não tinha dois times vermelhos lá, hein? Eu acho que não ia dar certo, mas tudo bem.
Que nem o Pará, né? No Pará, tanto o Paysandu quanto o Remo são azul, que diferencia a tonalidade de um do outro.
Exatamente. O nome do indivíduo que emprestou a bola é Cândido Dias.
Dono da bola.
O dono da bola. Parabéns pro Grêmio. Só isso que eu posso dizer. Ô, Celin, campeão, campeonato. Não, isso aí vai pra grau, né? Campeonato acriano. Temos um campeão. O Galvez.
Campeonato acriano foi recebido lá no Palácio Queimado, que é a sede do governo da Bolívia, para recepcionar os campeões.
Sim. O Galvez venceu o Rio Branco por 2-0 e sagrou-se campeão estadual. A grande piada é que o Rio Branco do goleiro Bruno foi derrotado pelo time da Polícia Militar do Estado do Acre.
Deus é bom o tempo todo, irmãozinho.
Ai, ai, Galvez. Muito bem, Celinho. Brasileirão, chegamos aqui no Brasileirão. Você tem 5 minutos contando de agora para falar da Série A.
Que isso. Tá curtindo demais.
Ai, ai, fica
rodado. Graças a Deus, é uma rodada só que tem que falar.
Exatamente. Pelo menos isso. A 10ª rodada. Os resultados. O Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 1-0. Santos e São Paulo empataram graças a uma pataquada do goleiro Volpi no último lance, né?
Que loucura foi aquela que o homem arrumou, gente?
Sei lá.
Quem acha que o Volpi é bom goleiro, sabe?
É.
Mas no caso, não.
Dá uma dessa, deve... É, vai contra ele. O cara abriu a barreira pro Marinho. Chutei. O Fluminense venceu o Corinthians por 2-1. O Corinthians tá mal pra caramba. Apesar que venceu, né? No meio de semana.
Ele já venceu na rodada que vai ser.
É. Rodada pra frente. Coisas do brasileiro.
Pois é.
Grêmio e Fortaleza ficaram no empate. Acho que o Grêmio pode botar a mão pro céu, porque podia. Era pra ter perdido. Como tá mal o Grêmio? Nossa,
aliás, cara. Grande atuação do Vanderlei.
Sim. O Galo venceu na Bacia das Almas o Bragantino.
Um detalhe, Sérgio, se fosse o Old Bragantino, o original, vocês tinham perdido esse jogo, igual era nos anos 90.
Viu? Impossível. Aliás, tem que comentar que a rodada inteira ajudou o Galo. Foi quase que a rodada perfeita, só faltou o Vasco empatar com o Botafogo. E a gente fala mais à frente. Mas aí o Galo quase que não aproveita. Conseguiu vencer aos 40 do segundo tempo. O Atlético Goianiense venceu o Bahia por 1-0.
Fora. Eu falei que era o escudo, eu disse que era o escudo.
É.
Fred Mamenez.
Exato. Tá. No ataque continua a mesma coisa, né? Que não faz gol. Aqui a maior surpresa, a maior zebra da rodada. O Flamengo perdeu pro Ceará. Tudo bem que era na casa do Ceará. O Flamengo perde por 2-0.
Olha esse time do Ceará, hein?
É.
Sabe o que rola? É que o do Torrent, o Torrent lá, ele é discípulo do Guardiola, né?
Ah.
Como ele é discípulo do Guardiola, é natural que o Guardiola ganhe o jogo. Quando ele...
Exatamente.
Natural.
O mestre tá na frente. O mestre. Mas e o cara que sabe amarrar o jogo é aquele Guardiola, né? Puta merda.
É.
Mas aí, olha por que vocês vão ser campeão, Celinho. Vocês já ganharam deles.
Pois é. O Goiás venceu também outra surpresa, o Inter, por 1-0. A gente ainda vai
ter uma surpresa mesmo, né? Que o Goiás estava com 1 a menos desde os 2 minutos do primeiro tempo.
Exato.
Como é que um cara consegue ser expulso com 2 minutos num jogo desse?
E o gol acho que foi expulso
com 30 segundos.
É. Sim, o gol do jogo. Ficou segurando esse resultado um tempão.
Que loucura, hein?
Goiás e Thiago Largue, ajudando a gente lá.
Aí, ó.
Injustiçado.
Creio que a gente ainda vai perder pro Goiás e pro Atlético Goianiense lá em Goiânia, ainda porque isso é de prática. Costuma acontecer. Espero que não seja nada, inclusive.
Procedimento padrão, né, Sérgio?
É.
Foi 5 minutos, hein?
Sim. Patricão, com seu esporte aqui, conseguiu segurar o empate contra o Palmeiras.
Daqui a pouco eu vou falar que o esporte pode desandar mesmo com o Patricão.
É, um 2-2, acho que teve 2 jogadores expulsos nesse jogo também, um de cada lado. E o jogo que faltou para ficar 100% boa a rodada pro Galo foi o Botafogo e Vasco. O Vasco fez 3-2 no Botafogo, na base de gol do Cano. E tomou uma bola na trave no último lance do jogo, poderia ter ficado 3-3 aqui. Mas o Botafogo merece essas coisas.
E esse horário desgraçado que eles arrumaram domingo, 8h30 da noite pra jogo agora, hein?
Pois é.
Qual que é a necessidade disso,
gente? Jogo acaba sem dormir. Se tivesse torcida, o pessoal tava perdido pra trabalhar no dia seguinte. Espero que não continue, né? Pelo amor de Deus.
Mas qual que é a justificativa, TV?
No mínimo tem até algum jacu falando que é para atender o mercado asiático, como se algum japonês segunda-feira de manhã tivesse por conta de ver jogo do campeonato.
Não vai, né?
Cada um que a gente vê. E aproveitando isso, ali, teve gol de goleiro nessa rodada, né?
Ah, é. O gol do Atlético Goianiense foi do goleiro. Inclusive no rebote da ele bateu.
Tecnicamente, o gol de bola rolando, né?
Pois é, é o que eu ia falar, porque o dedo que deu no errei a falta, hein?
E ele pegou bem. O rebote sobrou pra ele pegou de primeira, do jeito que a bola veio e mandou pro gol.
Que é meio que uma cagada, né?
Sim. Você sabe, isso aí claramente ele errou o chute, né? Porque ele bateu a falta, a bola bateu na barreira e se livrou da bola pra
fez assim.
Voltar correndo pro gol, só que ele errou o chute e a bola entrou.
Exatamente, tô aqui na frente, vou chutar essa bola do jeito que der aqui pra ver o que que dá.
E nem o Rivaldo falava, pra você fazer um gol de bicicleta, você tem que errar a bicicleta. Se você acertar o chute, você isola a bola. Se isolar a bola, errou o chute e acertou o gol.
Pois é.
Discípulo de Rogério Ceni também? Como é que é isso?
Vai saber, né?
O goleiro aí não me agrada não, porque passar dele condena ele demais.
Exatamente, eu ia falar a mesma coisa.
Inclusive, nesse ponto aqui, ó, quero felicitar duplamente a torcida do Atlético pelos movimentos que rolaram nessa semana aí, tanto um movimento menor, mas que surtiu efeito contra a contratação daquele atacante do Boca lá, que é até bom de bola, mas também é agressor, também é um cara que merece moral. E o grande acontecimento esportivo da semana, que foi o anúncio da contratação do Thiago Neves pelo Atlético. O trem gerou uma grita tão grande que meia hora depois eu fui descontratado.
Pois é, demitimos ele em uma hora.
Que foram. O Cruzeirense tem uma vida difícil demais, velho. Quando tem uma notícia boa, ela não dura nem uma hora.
Notícia boa não passa longe, né?
Nossa. Mas, Celinho, o que, que você achou dessa contratação meteórica?
Ué, eu agi na base do ódio, né? Na segunda-feira. Quase todo mundo. Só que o meu é um ódio mais moderado, né? Não ameacei matar ninguém.
O cara discreto.
Foi só no Twitter mesmo. Mas isso atrapalhou de dormir, inclusive, a todo mundo.
E o medo de na calada da noite eles anunciar o contrato.
Vai que eles assinam lá o contrato. Mas assim, se não vazar essa informação, acho que a caneta já estava na mão do Sete lá para assinar.
Oh, quem que será o cara que levantou essa hipótese?
Exatamente. Aqui é treco que o cara postou lá. Ah, vou contratar o Thiago Neves, tá muito parado esse negócio aqui.
Fazer nada mesmo. É.
Não tem uma crise, não tem nada.
Agora, uma coisa, o pessoal falou que foi pedido do Sampaoli, né?
Uhum.
Ou o Sampaoli não tem a menor condição de ser técnico de nenhum time do planeta Terra, ou ele é um cara mal intencionado, porque pedir a contratação do Thiago Neves, o ano passado, gente, não estava treinando um time da Arábia, não, estava treinando no Santos.
Mas
viu tudo o que aconteceu no ano passado.
Eu acho que o cara lá em São Paulo, primeiro que ele não deve nem rasgar para noticiário de nada. Ele conhece os times que ele vai enfrentar, não conhece a história. Eu acho que o Sampaoli não tem obrigação de saber isso, não. Mas o Matos já tem, porque ele sabe como é que a coisa é aqui em BH, ele sabe da história do cara.
Ah.
O Sete Câmara mais ainda, né? Que ele diz que ele é criticando. Lógico que...
Tudo que aconteceu no Cruzeiro ano passado teve uma repercussão muito grande, cara. A grande história do final do campeonato foi o Cruzeiro.
É.
O Flamengo foi campeão com 780 rodadas de antecedência. Na virada do turno, ele já era campeão.
Assim, eu acho que dava para ele saber mesmo, mas é possível que não saiba, entendeu?
Assim, tudo que aconteceu de interessante no final do campeonato ali foi aquela briga ferrenha do Cruzeiro com o Ceará para não cair. O resto já estava tudo definido já. Assim, todo mundo só olhava aquilo, mais nada.
Tanto dizem dos bastidores que a reação do Sampaoli foi, tá, beleza, mas vocês podiam ter me avisado antes disso. Ou seja, parece que de fato não sabia. Mas agora, a contratação ia acontecer. Se não vazar essa informação, ela já tava para assinar já.
E aqui?
Eu tô começando a achar que nem o Itaí Machado era um filtrado atleticano. Cruzeiro, tô começando a achar que o Alexandre Matos é um infiltrado cruzeirense do Atlético, hein? Você sabe, oi.
Pode ser.
Difícil, não.
Mas eu achei muito esquisita essa contratação. A hipótese que estava me apetecendo mais é que era moeda de troca para levar o Cavani do Galo, mas o Cavani não apareceu lá,
não,
já caiu minha teoria.
Simplesmente não tem ângulo nenhum que você possa defender a contratação do Thiago Neves. Ele já não joga tem um ano e meio, o cara tem o histórico que tem contra o Galo. Não tem como explicar essa contratação e ninguém ter falado que isso ia dar problema.
Pois é, cara, eu achei muito esquisito esse
aí,
não gostei. Eu tenho que admitir que gostei, mas achei
até
muito
até do próprio Thiago Neves, assim, porque, vamos ser honestos, a própria torcida do Atlético já tinha ameaçado ele de morte. A torcida do Cruzeiro não está nem um pouco satisfeita. É. O que, que ele resolve fazer da vida dele? Vim morar em Belo Horizonte.
Ele é corajoso. ele tem que tomar cuidado, inclusive, quando o Sport for enfrentar o Galo aqui em BH, que pode ficar feio. Para isso, se eu fosse ele, arrumava uma contusão. Agora,
um cartão vermelho na rodada anterior.
É, pegando o gancho aí já para a contratação do Vila, aí é outro esquema, né? Que o cara é acusado de espancar a esposa. Aí é um negócio que os investidores mesmo ficaram com o pé atrás. De investir, você contratar um cara por alta quantia com um cara com processo na justiça, né? Em outro país, inclusive, você perde o cara e pronto. E o
país tem essa questão do investimento fica muito arriscado. Também teve uma grita muito grande da torcida do Atlético na pela não contratação do cara por isso, né? Assim, então, é uma dupla pressão a contratação não acontecer.
Só vou chamar a atenção que no caso dele o movimento parte de umas torcidas mais politizadas do Atlético, assim, e de torcida feminista e tal, não parte de torcida organizada. Isso a Galocura lá não falou nada, não. O Thiago Neves fizeram até vídeo. A Galocura não falou nada, porque para os caras lá isso é normal, né?
Pois é, isso que eu ia comentar, Sérgio. Uhum. Como é que as coisas, como é que ainda está muito enraizado aqui no futebol esse tipo de situação? Porque torcida organizada, com algumas exceções, é claro, elas não. Esse tipo de questão, que são questões sociais, eles não abarcam. Você não pode contratar um cara que está com um processo na justiça, porque espancou a mulher. Não faz nenhum sentido isso.
E violência para eles é o modo deles operarem.
Modo operando, né?
Deve ser tipo pois normal, né, para ele. Agora, outra, por último, para fechar aqui, eu falar do Sete Câmara, né? Que a cara não queima nem fudendo. O cara me bota lá aquele negócio fazendo propaganda, tipo, entrando no movimento assim, e fala que não vai ser contratado, mas ele tá negociando, que esse cara tem 2 meses e o processo não é de agora. E do Thiago Neves ele não comentou nada, não apareceu tweetado, não. Ele já estava praticamente para assinar, como se ele tivesse. Não, eu não deixei, não, mas. Ele ia
para. Não teve um tweet, não teve uma entrevista na 98 com a assessoria de comunicação dele.
E isso é um negócio que mexe com a instituição inteira. Ele tem obrigação institucional de se pronunciar. Né? Mandou formatos lá pedir desculpa, mas ele mesmo não falou nada. Depois pegou carona nesse negócio do Vila para já se desculpar pelas duas de uma vez.
Eu sei que ele tem que ser reeleito. Eu já estou torcendo fervorosamente para mais 3 anos de Sete Câmara aí, né?
Tenho gostado dele também.
Se bobear, ele nem aparece na eleição.
Não, olha, garanto não, porque eu corri notícias, vi notícias aí de que vai candidatar e que isso gerou um burburinho lá.
Se os mecenas abandonarem ele, como parece que vai acontecer, não ganha nem de passínico de prédio, coitado.
Calma, Sérgio, calma. Calma que o negócio tá indo.
Brunão, agora para encerrar a Série A, só falar que a gente falou, né, que o Corinthians ganhou na rodada que vai acontecer ainda, né? Na 11ª rodada já teve Corinthians e Bahia, o Corinthians ganhou de 3-2, veja só você, Mano Menezes bombando lá no Bahia.
Mano, o time do Mano Menezes marcou 2 gols no jogo, cara.
Pois é, ó. Tomou 3, mas... Ok.
Não, tá, mas marcou 2, é.
Devia ficar... Lembrando também que já tinha acontecido um São Paulo e Atlético Paranaense absolutamente aleatório umas semanas para trás aí.
Pois
com o Atlético
O São Paulo.
Bahia
não. Me pergunte por quê.
Bahia não devia desperdiçar gol, depois vai fazer falta. Né?
Agora, aqui, só por último fazer uma nota triste aqui. A da comissão técnica do Mano Menezes, que ficou, né, 3 anos no Cruzeiro aqui, tinha um preparador físico, o Dudu. Uhum. Era um cara muito querido no Cruzeiro, assim, deixou muitos amigos, assim, e ele, infelizmente, veio a falecer nessa semana. Vou fazer uma nota pesar aqui e desejar força para a família e para os amigos. Ele que foi uma perda muito sentida, apesar de tudo que aconteceu no Cruzeiro no ano passado, a figura dele era uma figura muito querida.
Exatamente, ótima lembrança. Muito bem, Celinho. Até que você foi bem, cara. Gostei da sua desenvoltura aí para resolver essas questões de Série A aí, que eu não me meto nesse tipo de coisa. Queria pedir desculpa à torcida do Vasco, que semana passada eu cravei a vitória desse
goianiense. Eu avisei.
Temos a gravação. Eu só não vou botar aqui porque é contra mim. Se fosse contra você, Celinho, já abriu o podcast com ela.
Se eu der seu endereço.
Nossa senhora, o Zé tá me procurando aí.
A propósito, você falou que o Vasco ia ganhar da Atlético Goianiense e eu falei que o Thiago Nunes ia cair no Corinthians. Pois é.
É, exatamente. Coisas assim, meio. Enfim. Melhor não render o assunto. Série B. Eu falei na Série B que o Cruzeiro ia perder para o Vitória. E também não aconteceu. Mas nessa aí eu não achei ruim de ter errado, não, sabe?
Você podia falar que o Cruzeiro vai perder para o CSA? Só para testar um negócio aqui.
Opa, 2-0 para o CSA, rapaz.
O Cruzeiro perde as 30 próximas rodadas.
O CSA é a lanterna do campeonato.
O Brasil também
era. Julgamento.
O Brasil também era, viu? Só para você lembrar desse detalhe aí.
Isso.
Muito bem. E se a gente ganhar na próxima rodada, a gente consegue chegar em 11º ainda. A caminhada é longa.
Ô, Bruno, se a gente ganhar na próxima rodada, a gente afasta da zona de rebaixamento. É esse que é o negócio.
O objetivo.
Que é esse G4.
A turma tá de olho nos 17 pontos ali para entrar no G4, que eu já falei que é perda de tempo. Mas, enfim. Rodada 9. O Juventude venceu por 3-1 o Confiança. Cuiabá e Figueirense ficaram no 0-0. O América ganhou do Paraná. A Ponte venceu o Avaí, as coisas que já tinham acontecido quando a gente gravou semana passada. Aí veio a sexta-feira linda, o Cruzeiro vencendo Vitória por 1-0, mais um jogo horrível. E o empate entre Guarani e Brasil por 0-0, o Operário derrotando por 1-0 o Sampaio Correia e o Náutico vencendo o Botafogo por 3-1. Fica à vontade, Grava, para especular sobre essa Série B.
Você esqueceu de falar do que o Oeste ganhou um jogo? Veja só você.
O Oeste ganhou um jogo.
E ficou faltando o CRB e Chapecoense, porque... Sei lá por que ficou faltando esse jogo.
Pois é, também não sei por que é exagerado. Não é possível que ainda é por causa do campeonato estadual.
Se fosse assim, o campeonato catarinense às vezes estava na primeira fase, a gente não está sabendo.
Pois é, ó.
Não é por causa de Covid, não?
Não sei. Não sou capaz de opinar. Algum motivo tem.
Série B é um negócio muito doido, cara. Se tivesse cartola na Série B, graças a Deus não tem, o mercado ia ficar aberto coisa assim de 2-3 horas só, porque é o tempo de... uma rodada não acabou ainda, a outra já começou... Eu confesso para você que eu tenho uma dificuldade enorme de saber como que está o Cruzeiro na
tabela, né?
Porque tem time que já está com 10 jogos, tem time que está com 7 jogos.
Pois é.
Tem muito doido.
Quer ver quando que eles vão conseguir organizar isso, que pelo regulamento não pode ter time devendo jogos nas últimas 5 rodadas, né? Tem que estar todo mundo emparelhado, porque é ponto corrido, né?
Eu imaginei que nesses meio de semana agora já ia começar a ter uns jogos de Série B desses que estão atrasados aí. Sampaio Correia, por exemplo, tem 7 jogos hoje.
Não, o Sampaio Correia já pegou.
Não tem jeito, não.
É, o Sampaio brigando para não cair, a Ponte para subir. Ambos têm 7 jogos apenas. Aliás, a Chapecoense é exemplar, né? Tem 76% de aproveitamento, 7 jogos apenas.
Se mantiver esse aproveitamento, ele é líder do campeonato.
Exatamente. E o outro detalhe aqui, a artilharia segue firme com o Léo Gamalho, com seus 7 gols. Agora ele já é perseguido por João Paulo, da Ponte Preta, que tem 6. Mas não vejo muita oportunidade dele conseguir alcançar. A rodada 10, o Paraná venceu o CRB por 2-0. E, isso aqui explica, viu? Eles devem ter adiado, porque o CRB tinha jogo de Copa do Brasil hoje. Então eles adiantaram o jogo da rodada para poder... É, não faz nenhum sentido, mas acho que foi isso que eles fizeram. Mas enfim, deve ser para o CRB ter um tempo entre um jogo e outro. Bom, eles devem ter feito a tabela imaginando que era o Cruzeiro que ia passar, né? Provavelmente.
Ou então eles fizeram a tabela imaginando que você não ia ter nenhum time da segunda divisão nessa altura da...
É possível.
Da Copa do Brasil?
É possível. O outro jogo que já aconteceu da 10ª rodada foi o empate entre Juventude e Vitória, que ficaram no 1-1. Muito bem, Celinho. Série C. Aliás, Glauber, Celinho não entende nada de Série C. Marmol conhece um pouco.
Tem a ver.
Ô, Celinho, aviso importante aqui, ó. Você sabia que em 1927 o Imperatriz do Maranhão ganhou de 9-2 do Paysandu?
Eu não sabia, não, hein?
Pois é, rapaz.
Aconteceu.
Que isso.
Diz que o público do jogo foi 4 mil pessoas redondas.
Mas a cidade não existia.
Não tinha nem a cidade de Imperatriz ainda, se bobear.
É, a cidade não tinha inaugurado ainda. Vamos lá. Resultados do Grupo A. Que é o grupo de cima, né? Botafogo empatou em 0-0 com o Vila Nova. O Paysandu ganhou de 6-1 do Imperatriz. O Santa Cruz vem forte, hein? Santa Cruz ganhou de 1-0 do Remo. Manaus e 13 ficaram empatados em 1-1. Jacuipense e Ferroviário ficou empatado em 0-0. Perante o Paysandu com 6-1, aqui é uma rodada econômica de gols.
Sim.
Já no grupo B, a 6ª rodada teve o Ipiranga ganhando de 2-1 do Volta Redonda, lá em Volta Redonda, veja só você. O Ituano e Criciúma ficaram no 2-2. São José e Boa ficaram no 0-0. Tombense e São Bento ficaram no 1-1. A Tombense de mala pior, hein?
É verdade, o Galo acabou mesmo com a Tombense.
Agora, Brunão, suspeito de que a Chapecoense não tenha julgado por causa do Campeonato Catarinense, porque o Brusque também não julgou na rodada da Série C.
Deve ser o jogo de volta mesmo, porque a Chapecoense foi campeã catarinense, né? E deve, por causa da... Não deve ter dado tempo entre os jogos, né?
É alguma treta desse naipe aí.
Só um parênteses, uma correção, você falou que a partida entre o Volta Redonda havia sido derrotada em Volta Redonda, mas o jogo foi no Luso Brasileiro. Por quê? Eu não sei, não.
Verdade. Entrei, né? Volta Redonda deve estar se preocupando com a Covid-19, ao contrário do Rio de Janeiro.
Pode ser.
A rodada 7 já começou. Está rolando neste momento Londrina e São José. Está 0-0. Em Londrina.
Se acabasse hoje.
Se a primeira fase acabasse hoje, o grupo A, Santa Cruz, Ferroviário, Remo e Vila Nova teriam passado. Santa Cruz está liderando com 13 pontos. Já está, por exemplo. 5 pontos à frente da Jacuipense, que é a 5ª colocada. O Santa Cruz está com a classificação encaminhada. Enquanto isso, na zona de rebaixamento, 13 e Imperatriz. Imperatriz só com 1 ponto, por isso que tomou 6 do Paysandu.
Mas tem um ponto e dois jogos a menos, dependendo do time.
Jogos a menos. É, porque o time está todo esfacelado por causa do Covid-19.
Exatamente.
É, no grupo B, o Brusque está liderando com 12 pontos, seguido por Volta Redonda e Ipiranga, todos dois com 11 pontos, e Criciúma... Criciúma, São José e Londrina estão com 9 pontos. Lembrando que São José e Londrina estão jogando já. E esses 9 pontos aqui já é contando o empate que está acontecendo nesse momento. Então, pode ser que mude alguma coisa aí. Quem ganhar entre São José e Londrina empata com Volta Redonda e Ipiranga, que são segundo e terceiro. A zona de abaixamento estão Boa Esporte e São Bento. São Bento só com 2 pontos, Boa Esporte com 3.
São Bento é praga de americano, viu? É o rancor, por não ter subido ano passado.
Porque time do interior de São Paulo costuma se dar bem nessas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, como todas, né? Todas as divisões. E eu acho... Achei estranho o São Bento. Eu achei que o São Bento ia fazer uma campanha ok, né?
Pelo menos disputar, né?
Sim.
Bom, enfim. Na Série D, os mata-matas foram resolvidos. Vamos tratar aqui. Eu falei que ia dar a Quidauanense, né? Perdeu as duas pro Real Noroeste por 3-1. Acho que deu errado. Meu prognóstico.
Eu acho que eu apostei na Quidauanense também.
Nesse aí, acho que nós dois fomos de... Aqui dá o Anense. No confronto amazônico, o Jiparaná venceu a ida por 2-1 e venceu também a volta por 2-1. Eliminou o Nacional do Amazonas. Eu estava com o Nacional do Amazonas nessa aqui porque eu não gosto do Jiparaná.
Eu votei no Jiparaná nessa aqui.
Pois é. O Baré não deu chance para o Ipiranga do Amapá. Venceu por 3-0 em casa e por 1-0 fora. Esse eu acertei, também estava com o Baré.
Nós dois fomos no Baré.
Exatamente. E Tocantinópolis e Brasiliense. Tocantinópolis venceu a ida por 1-0, mas o Brasiliense enfiou 4 no Mané Garrincha e passou. Esse aqui eu estava com o Brasiliense também.
Isso eu não lembro quem que eu botei. A dúvida vai Brasiliense.
Também acho que foi. Com isso, o Jiparaná está no grupo 1. Repassa os grupos aqui ou a gente deixa para a próxima quando entrar?
É, quatro grupos, são 8 grupos de 8 integrantes cada. É muito tá.
Só para então, o grupo 1 foi para onde foi o Jiparaná, o Baré foi para o grupo 2, o Brasiliense foi parar no grupo 6. Qual que foi a outra equipe? Jiparaná, Baré, Brasiliense e Real Noroeste. O Real Noroeste foi parar em qual grupo? Deixa eu ver, no grupo 5. Muito bem, Série D nós vamos pegar firme nela daqui a uns tempos ainda.
É, nesse final de semana agora começa a fase de grupo, então vai ter jogo pipocando para tudo quanto é banda nesse país aí. Semana que vem a gente passa um apanhado geral a respeito dos grupos e a primeira rodada como um todo.
O Brasileirão Feminino, cada dia que passa, tem duas equipes desgarrando um pouquinho mais na tabela. Trata-se de Santos e Corinthians, obviamente, né? As duas equipes com 24 pontos, 8 vitórias e 1 derrota. As duas venceram na rodada 9, né? O Corinthians venceu por 1-0 o Grêmio, jogando no Parque São Jorge, enquanto o Santos jogou na Arena Barueri e venceu no Minas e CESP por 2-0. Essas duas equipes fatalmente vão se classificar, pouco provável que aconteça algo diferente. A surpresa aqui está pelo Grêmio, que subiu ano passado.
Pois é.
Tá em terceiro lugar com 18 pontos, uma campanha muito consistente do Grêmio. Que
surpreendente.
Muito surpreendente. Inclusive, no desempate está à frente do Internacional com 18 pontos. Aliás, os dois têm 18. Mas as gremistas estão à frente pelo número de vitórias. Elas ganharam mais jogos, o Inter só perdeu uma partida, mas empatou 3. O Avaí Kinderman está ali com 17 pontos, juntamente com o Palmeiras. Nessa rodada, o Avaí Kinderman empatou com o São Paulo em 1-1. O Palmeiras empatou com o São José fora de casa por 2-2. Então, bololou essa parte da tabela aqui. Flamengo empatou com o Cruzeiro na Gávea, 1-1.
Roubado.
O Cruzeiro tem sido roubado descaradamente nesse torneio feminino, viu?
O campeonato está manchado, como dizia o outro.
E esse não teve chapéu, não, sabe? Só para você ficar sabendo.
É.
O Audax derrotou a Ponte por 1-0. A Ferroviária de Araraquara fez 7-0 no Vitória. O Inter venceu o Iranduba por 2-0. Completando a zona de classificação, Ferroviária com 16 e São Paulo com 14. São Paulo está me surpreendendo negativamente aqui, bem feito, não mandei dispensar Cristiano. O São José está com 13 pontos, o Cruzeiro também e o Flamengo com 12. Então, aqui que está a briga. Do Avaí, que tem 17, para o Flamengo, que tem 12, apenas 5 pontos. E aqui todo mundo com os 9 jogos.
Mas eu acho que a briga mesmo é só pela oitava vaga, porque do sétimo para cima todo mundo eu acho que vai classificar.
Também tem a mesma impressão.
São Paulo, São José, Cruzeiro e Flamengo vão se estapear pela oitava vaga.
A não ser, é lógico, que o Grêmio desande, que eu ainda tô achando muito estranho o Grêmio ali.
Acho que não, cara. Já na nona rodada, são quantas rodadas? São
15.
15? Pois é, já tá caminhando pro final aqui já.
Também acho que não, mas sei lá.
Isso, o campeonato já foi. Sempre pode acontecer, né? Evidente que sim. Mas agora, o Santos também tem me surpreendido, porque o Santos está muito bem, cara. O Santos está jogando no mesmo nível do Corinthians, assim.
O Santos tem uma encorpada na equipe da temporada passada para agora. Ano passado já foi surpreendente o Santos ter sido eliminado pela equipe da Ferroviária, né? Foi a grande zebra do campeonato. Mal sabia a gente que a Ferroviária ia ganhar o campeonato.
É.
E a zona de rebaixamento aí, Grauber? O que você acha?
A zona de rebaixamento tem Minas e CESP com 8 pontos. Esse está na briga para não cair, junto com o Iranduba. Comentando... O Iranduba tem 9, o Minas e CESP tem 8. Lembrando que o Flamengo, que está logo acima do Iranduba, tem 12, ou seja, dessa turma de São Paulo, São José, Cruzeiro e Flamengo, que vai se estapear pela oitava vaga, na minha opinião, eles também têm que tomar cuidado, senão cai, porque tá no bololô aqui. Né?
Pois é.
Agora, as outras 3 vagas da zona de rebaixamento, essas aí eu acho que já estão ocupada já, e é bom ficar por isso mesmo, que é Audax, com 4 pontos, e Vitória e Ponte Preta, todas as duas zeradas. Acho que, né, assim, o Audax... Vitória e Ponte Preta, nós sabemos que não tem jeito.
A Ponte só não foi goleada essa rodada, porque ela jogou com o Audax. Né?
Agora, o Audax também acho difícil que ele reaja nessa altura do campeonato para escapar do rebaixamento.
Eu também acho pouquíssimo provável. 5
pontos atrás do primeiro fora da zona está complicado.
E no Santos, você citou a equipe do Santos, a Ketlin se tornou a maior artilheira da equipe feminina ao anotar seu 100º gol com a camisa do Santos. Ela ganhou até uma homenagem lá do Marinho.
Sim.
Ela é a maior goleadora da equipe das Sereias da Vila. Faz gol, viu? E fazer 100 gols num time feminino que não tem estabilidade nenhuma, mal dá para saber quantos jogos vai fazer num ano quando começa a temporada. Muito bem. Próximo aqui, Celinho. Copa do Brasil. Como é que vocês estão nessa competição?
De fora.
Que isso, Celinho? É sério, cara?
Sério.
Quem eliminou vocês?
O Afogado, a melhor coisa que eles fizeram.
Pior que é mesmo, Zé Linho. Resolveu metade dos seus problemas.
Se a gente tivesse com o Dudamel até hoje.
Pô, é verdade, hein, cara? Saudades do Dabel. Eu realmente tenho saudades. Bom, a Holanda, a gente tá aqui gravando, né? Hoje, quinta-feira, dia 17, dia de Copa do Brasil. Alguns jogos já aconteceram na quarta, né? O Fluminense venceu a ida no Maracanã contra o Atlético Goianiense por 1-0. Eu não duvidaria se no Olímpico o Atlético devolver, mas eu acho que passa o Fluminense aqui no equiparativo dos dois. O Ceará venceu o Brusque, o Brusque aqui na Copa do Brasil. Tá explicado, Glauber, é muito jogo para jogar.
O jogo é no final de semana.
Hã?
O jogo que não jogou da Série C é no final de semana.
Então, mas é que eu acho que foi estadual esse aqui, e aí eles tiveram que tirar o jogo, entendeu? O Ceará ganhou deles lá no Augusto Bauer por 2-0, vai passar. América e Ponte ficaram 2-2 no Lucarelli, lá em Campinas. E o Juventude...
Isso tá rápido, América.
Sim, e o Juventude derrotou...
De casa, mas, né?
Ah, mas empatou lá. O Juventude venceu por 2-0 o CRB no Alfredo Jaconi. Com isso, eu já adianto aqui os classificados dessa chave aqui. Vai dar Fluminense, Ceará, o América vai passar nos pênaltis, que eu conheço esse time da América, e o Juventude vai passar, porque não adianta o Zlatan do Agreste fazer gol se o time for tomar. Então, e está acontecendo agora, enquanto a gente grava, o Botafogo está derrotando o Vasco por 1-0.
Já acabou, já é definitivo o resultado.
Ah, já acabou o jogo?
Uhum.
Ah, então é isso aí. Gol do Matheus Babi, aposto. Quer ver?
Ele mesmo.
Ele mesmo. Bom ele, hein? Bom jogador. Copa do Brasil aqui, né? Quem que é o artilheiro da Copa do Brasil, Zé Lê?
Não, por incrível que pareça, não é Léo Gamalho, hein?
É o Nenê.
Não é o Léo Gamalho porque o Nenê fez o gol do Fluminense, o gol da vitória do Fluminense.
Pois é.
E o Léo Gamalho passou em branco aqui contra o Juventude.
Ibrahimovic do Nordeste tira isso aí no próximo jogo.
Ô, cara.
Ah, o próximo jogo não é contra o Cruzeiro, então não posso garantir que ele vai fazer tudo.
Não dá pra garantir.
A gente, 50% dos gols que ele fez na vida dele devem ter sido contra o Cruzeiro esse ano, sério.
Na vida eu não sei. Mais de 50% na Copa do Brasil foi com as três.
Pois é.
Ele é um Elton Paulista para vocês.
Saudades do Elton Paulista.
Pior que a gente não sabia disso, né? Agora que teve muito jogo. por motivo de Série B, teve muito jogo contra o CRB e a gente ficou sabendo disso.
É.
Pois é. Ô, vida difícil, viu? Agora, Libertadores. Nós vamos falar depois desse negócio de streaming, mas Libertadores no SBT, vocês estão achando o quê?
Eu não vi o jogo, eu me... Não me dignei a assistir, não, mas...
Não. Também não, eu preferi assistir na Fox.
Não que eu tenha visto novela, né? Mas eu não estava muito afim de ver. Mas eu vi pelo menos uma coisa, eu vi que teve legal, né? A transmissão começou 15 minutos antes do jogo começar. Já é
uma melhora, né?
A Globo era...
Desde os anos 90 que a gente não via isso.
É.
Bom.
Na verdade, nos anos 90, a transmissão da Globo começava meia hora antes. Aí tinha uma reportagem era um negócio caprichado. Depois começou aquele negócio de 15 minutos antes, só para mostrar a escalação ali, o juiz e tal, um comentário rápido. Aí agora já começa a transmissão com o juiz dando a pita inicial, a escalação passa no rodapé da tela.
Exatamente, virou transmissão americana.
É.
Bom, começou a Libertadores, recomeçou, na verdade, a sua terceira rodada, né? O Grupo A, neste momento, está rolando Independiente de Del Valle e Flamengo, os dois líderes do grupo, né? E vai ter também um Barcelona de Guayaquil e Junior Barranquilla, os dois que perderam nas duas primeiras rodadas. O grupo B teve o jogo do SBT, que o Palmeiras derrotou o Bolívar por 2-1. E também vai rolar hoje ainda Guarani do Paraguai e Tigres. Grupo bem embolado, com o Palmeiras já destacado lá na frente.
Palmeiras 100% de aproveitamento.
Exatamente. sabe o que que significa, né? Quando chegar no mata-mata.
Vai ser eliminado na quarta de final pro Boca Juniors.
É. Se não cair na oitava para um Tijuana da vida. O grupo C teve a sua terceira rodada e aqui eu fui surpreendido com a aleatoriedade desse grupo aqui. O Jorge Wilstermann e Atlético do Paraná, que jogo mequetrefe, hein?
Nossa Senhora.
3-2 pro Atlético lá na Bolívia, né? Celim, é a altitude que fez? Como é que funciona isso? Quando vocês foram lá, vocês ganharam de quanto do Jorjão?
De 0 a 1.
Ah, entendi.
Inclusive foi o Glauber que fez o gol acontecer, que ele ligou o rádio, o gol rolou.
Pois é. Não tira o mérito de vocês, porque o River apanhou desde lá de 3-0. Aliás, essa é uma das melhores histórias desse podcast. Dificilmente a gente vai ter um desabafo tão sincero igual aquele de Celinho. E um horário tão inadequado como foi.
É.
Bom, no grupo também o Colo-Colo venceu o Peñarol por 2-1. E é um tiroteio esse grupo aqui, né? Atlético do Paraná.
Se for parar para pensar, Colo-Colo, Peñarol, Jorge Wilson, todo ano eles disputam Libertadores. Já tem um Atlético Paranaense que vem no acrescente nesses últimos anos.
Tá.
O Peñarol não é grande como ele já foi faz anos. O Colo-Colo tá um pouco.
É.
Então, a camisa pesa, pô.
Não, pesa, sem dúvida.
Tem torcida também, né? Nesse momento é um pouco mais fácil enfrentá-los.
É.
O que foi Valtão que decidiu o jogo para o Atlético Paranaense?
Bola! Opa! Valtão tava lá. Foi.
Depois de 2 anos sem jogar bola, você voltou e decidiu o jogo.
Walter Bola, deita e rola.
Agora você me. Oh, a melhor comemoração dele, que era contra o Fluminense. Ele meteu o gol no Fluminense. Contra o São Paulo, na verdade. Que ele meteu o gol pelo Fluminense, deitou no chão e rolou. Foi a melhor comemoração que eu já vi algum cara fazendo futebol.
E ele tá magro, não sei até quando, não. Mas o problema é que quando ele entra em campo, continua parecendo que ele tá gordo, impressionante.
Ele perdeu muito peso, tava vendo isso aí também. O grupo D, a LDU derrotou o Binacional por 1-0. Aí eu falei, gente, o Binacional ganhou um jogo aqui, como assim? Eu lembrei que na
abertura... Uma vergonha, uma grande vergonha São Paulo ter conseguido a proeza de perder para eles lá na estreia.
Exatamente, todo mundo tá ganhando eles lá, mas tudo bem.
Então, quase perdeu pro River agora.
Arrancou o empate, com 2 gols contra.
Depender de time de Diniz fazer gol, esquece.
O River Preto também é uma mãe na fase de grupo, né? Velho?
Pois é.
Segundo ano seguido, se não me engano, que o São Paulo cai no grupo do River, o River ilude os caras.
E aqui pode...
Porque o River Preto joga a fase de grupo no... Você lembra do cenário no International Superstar Soccer?
Uhum.
O River joga a primeira fase da Libertadores no modo cenário. Escolhe um objetivo qualquer lá e tenta cumprir. Você ficar na última rodada.
Pô, nós vivemos para ver o Enzo Pérez fazer um gol contra, né, cara?
Depois chega no mata-mata e destrói, né?
Pois é. Não, ano passado foi a mesma coisa. Foi 2 empates entre River e São Paulo. Onde é que o São Paulo foi parar na Libertadores?
Pois é. Esse grupo...
O River quase foi campeão.
É.
Por conta de 10 minutos, o River é campeão da Libertadores.
Pois é. O grupo é...
10 nada, 5.
É. O grupo é: o Inter fez um peladão sem vergonha com o América de Cali. Que desgraça.
Isso aí eles decidiram entre eles lá quem era casado, quem era solteiro entre os jogadores. Os dois times ali, ó. Separou um para cada lado, dividiu as camisas, aí ficou metade do time do Inter para um lado, metade do América de Cali. Porque só pode ser isso, um 4-3 aleatório desse, né? Libertadores da América?
Não, tava 3-1, quando eu assustei, tava 3-3, eu falei, que é isso, cara?
Gostei, cansou o Inter pra caramba, teve que custar pra conseguir vencer o jogo.
Tá certo, Celinho, você tem que pensar é nisso aí mesmo. A Universidade Católica acordou aqui no grupo, venceu o Grêmio, o Thiago Neves ainda reclamou.
Se a Católica tivesse um ataque um pouquinho melhor, fazia um 5 nesse Grêmio de novo.
E isso porque o Inter enfiou 3 na Católica na abertura e o América ganhou de Slava.
Pois é.
Hoje mandar Renato Gaúcho embora, hein? Não sei se vocês vão ter peito pra fazer isso lá, não, mas porque tem até estátua dele lá, né?
Se fosse qualquer outro, já tinha saído há muito tempo.
Já tinha caído agora, nesse jogo aqui.
Tem dois Grenal pela frente aí, mano.
Pois é.
Deus abençoe. Não vão demitir, cara. Eles vão demitir se o Renato quiser.
É.
Eu liguei e pedi pra ele, ó. Pede demissão, senão nós não vamos te demitir.
É.
Muito bem. O Grupo F, o Nacional do Uruguai, venceu o Racing em Avejaneda. Isso aqui, ó, eu fiquei surpreso.
Isso é cabuloso, hein?
Isso aqui há muito tempo que eu não vi o Nacional do Uruguai com 3 jogos, 3 vitórias em nenhuma competição.
E o
Estudiantes de Mérida venceu o Alianza Lima no Metropolitano de Mérida por 3-2. Surpresa, hein?
É surpresa.
Vitória do Estudiantes de Mérida aqui. O Santos.
Se bem que o Alianza Lima tá com 3 derrotas, né? Então, assim.
Ah, mas o Estudiantes também estava antes, né? Quem ganhasse aqui.
O grupo dois iguais se enfrentam, acontece isso aí, 3-2.
Pois é. O grupo G, o Santos, trupicou a primeira, né? Empatou em 0-0 com o Olímpia. Enquanto isso, Defensa e Justiça venceu o Delfim, primeira vitória deles. E aqui deve dar Santos e Olímpia, né? Acho pouco provável.
Do jeito, né?
O Grupo H teve a vitória do Caracas contra o Independiente de Medellín. Surpresa isso aqui.
Sim.
Apesar do Independiente de Medellín ter perdido os 3 jogos, eu não imaginava que eles fossem perder para o Caracas. Com isso, o Caracas brincando, está com 4 pontos.
É.
O Libertad vai enfrentar o Boca. Já começou agora, na verdade, em La Olla. O Libertad tem 6 pontos, o Boca tem 4. Outro que joga no modo liso aí, que mal divide uma bola na primeira fase, é o tal do Boca Juniors.
É. Fica pedindo de morto lá, alguém deixa ele classificar e começa a avançar.
Vinte regra, quem deixa ele classificar na última rodada é eliminado por ele nas quartas.
É.
Exatamente. Falou Palmeiras aí. E o Júnior de Barranquilla também já fez isso. Muito bem. É, Celinho, passa rápido aí, você tem 5 minutos para passar as Ligas Europeias aí para nós.
Vamos lá, são só duas mesmo. Quem começou até agora foi a Premier League e a La Liga, né? Além do Campeonato Francês, que a gente ignora sumariamente.
É, Campeonato Francês, só para falar que o Neymar teve um caso de racismo, assim, no início eu tava achando que ele teve uma atitude boa, depois que eu li a nota deles lá, eu desanimei.
E ele tá certo, coitado. Dessa
não, ele tá certo, mas você viu a nota que eles deram depois do acontecimento?
A nota contemporizando aquilo ali depois foi um balde de água fria. Eu achei que finalmente o Neymar ia começar a entrar nessa onda de se posicionar contra o racismo, mas acho que não vai ser dessa vez.
Esperar dele, cara, né?
Não, mas às vezes até foi sincero o que ele fez, sabe? Eu tô achando que o problema maior é que o staff...
de treino.
Pois é. Mas é isso, Eli, manda ver.
Vamos lá. É, na Premier League, os jogos que já começaram aqui, o City e o United ainda não jogaram nessa rodada, vão jogar no sábado, por causa de terem terminado a temporada mais tarde. Aí nos jogos que tiveram, primeiro jogo, o Arsenal venceu o Fulham por 3-0. O Fulham vai
sofrer. O Arsenal bem forte, hein?
É, e o Fulham deve sofrer nessa Premier League. É, Crystal Palace 1, Southampton 0. E o melhor jogo da rodada foi o terceiro aqui, foi o Liverpool do Klopp contra o Leeds do Bielsa, né? Foi um 4-3, muito doido.
Klopismo versus Bielsismo.
É. 2-2 só no primeiro tempo e aí no final o Liverpool venceu, graças a Mohamed Salah. Fez 3-1.
É verdade. Vou te falar a verdade, o hat-trick do Salah foi bacana, eles têm tudo, mas aquele Rodrigo espanhol que entrou no segundo tempo e deu aquele pênalti ali é que resolveu o jogo, viu?
Exatamente. Nada. É o atacante dentro da área, né? Só ele vai fazer bobagem.
Não, mas aquela ali foi exagerada, Celinho. Qualquer necessidade do cara fazer aquilo.
Totalmente desnecessário, né?
Foi muito pênalti. Não dá nem para tentar dar uma discutida nem nada.
Pois é.
Não, ele em momento nenhum ele fala nada, ele só abaixa a cabeça, nó que cagado.
Espanha também, sem os dois grandes, né, que terminaram a temporada mais tarde. É, resultados aqui, só o Eibar empatando com o Celta em 0x0, Granada fez 2x0 no Atlético de Bilbao, e o Osasuna venceu o Cádiz por 2x0. Deixa eu ver os resultados de sábado aqui, para ver se tem coisa para destacar.
Eu ia destacar a contratação do Liverpool, que contratou o Thiago.
É, vai melhorar bem o meio de campo, inclusive, na hora de ficar com a bola um bocado.
Siroca tá soltando fogos de artifício, inclusive. Um abraço para ele.
Grandíssima contratação.
Acho que é isso, né, Celinho? Acho que não teve mais nada, não.
É, de jogo marcante aqui. Talvez um 3x0 do Leicester fora de casa aqui, mas nada demais.
Né? Então, o que, que tem de marcante no 3x0 do Leicester fora de casa? Isso é normal, ué.
É, obrigação desse também.
Conta quem?
West Brom.
Aí.
Pois é,
de fato. Ela tá acostumada a fazer isso com um time grande, pô. Você tá muito... Tá contemporizando demais, sabe?
Na Espanha aqui também teve um placar bailarino aqui, 4x2 do Valência com o Levante.
Isso aí é sem vergonha, isso, né? Nem placar bailarino. Sem vergonha danada é essa do...
Pelada, né? Isso porque o Valência tá liquidando o time praticamente.
É mesmo, né?
Ô, Grau, tem quem goste, clube.
É, quem goste. Muito bem. Grauber, esquecemos nas últimas semanas, mas com a chegada da NFL, eu me lembrei que, pô, tá chegando a NFL, deve estar rolando Stanley Cup, né? Então, temos que fazer um apanhado aqui, que ela tá praticamente na sua final.
É. Está acontecendo agora, nesse momento. O sexto jogo da série da Stanley Cup. Estão jogando Tampa Bay Lightning e New York Islanders. Tampa Bay está liderando a série por 3x2. Se Tampa Bay ganha hoje, ganha a Stanley Cup. Se New York...
Ganha a vaga na decisão, né? Ela não ganha a Stanley Cup porque vai fazer a final.
Desculpa, é isso. Eles estão na final de conferência, é isso.
Exatamente.
Conferência Leste, desculpa. Aí, se Tampa Bay ganhar, ganha a vaga na Stanley Cup.
Que vai enfrentar na decisão o Stars, que meteu 4x1 no Golden Knights. Fiquei chateado, que quase a gente ia ver nossos camaradas do Golden Knights de novo na final. Aliás, que franquia bem sucedida, hein, cara?
O aproveitamento deles está muito bom.
Pois é, eu tô surpreso com esses caras. Eles estão assim, com um aproveitamento chocante para segundo ano deles, né? A segunda já é o terceiro.
No primeiro eles foram campeões. No segundo, eu acho que eles chegaram na final de conferência também, no ano passado.
Então. Quem que ganhou ano passado? Eu esqueci já.
Boston Bruins.
Eu esqueci não, completamente.
Não foi Pittsburgh.
Tá. Peraí, deixa eu ver. Vou olhar porque minha memória está me enganando aqui. O campeão foi o St. Louis Blues, é verdade, que ganhou a primeira vez, é verdade. E o Golden Knights ele foi vice. Ele perdeu a final do Stanley Cup pro Capitals. Não foi campeão, não. Ele foi vice no primeiro ano. E semifinal de conferência no segundo. Foi isso. Só para passar aqui como ficou a desse ano, o Golden Knights tirou o Chicago Blackhawks, depois eliminou o Canucks na segunda rodada e perdeu para o Dallas, o Dallas Stars, que está na final. Sendo que o Dallas Stars ele eliminou na sequência o Flames na primeira rodada de playoffs e o Avalanche. Avalanche é bom que é Avalanche em qualquer idioma que você for falar. Venceu o Avalanche na segunda perna do playoff, né? O atual campeão, né? Nossa, já esqueci o nome do time. O St. Louis Blues defendia o título da Stanley Cup, caiu na primeira rodada para o Canucks. Depois viriam a ser derrotados na rodada seguinte.
Cheguei até a achar que o Canucks dessa vez ia, mas o Canucão da Massa não tá.
Pois é. Seu time, né? Só torce pra ele, né?
Eu torço pro Vancouver Canucks, não me inspira confiança nenhuma nunca.
Canucks ou Canucks? Eu sempre tenho essa dúvida.
Ah, meu coração é Canucks.
O Canucks é mais canadense mesmo, também acho. Mas tiraram os atuais campeões, já tem isso pra contar. Só não conseguiram parar os Golden Knights. Do outro lado, os Islanders eliminaram na semifinal lá do leste, né, questão. Eliminaram o Flames e quem que eles tiraram na primeira rodada foi o Capitals, que é o tinha sido campeão na temporada 17-18. Enquanto isso, o Lightning tirou o Boston Bruins na semifinal de conferência, enquanto na rodada inicial dos playoffs, eles despacharam o time do Blue Jackets. É isso. Estamos perto de ter um Dallas Stars decidindo a Stanley Cup contra o Tampa Bay, eu imagino. A não ser que os Islanders reajam.
Estão ganhando o jogo, mas tá no primeiro terço ainda da partida. Tá.
Olha aí, hein?
O Fabê acabou de empatar o jogo.
Olha só, hein? O que é isso, hein, Celinho? Você viu a minha noção das coisas em tempo real, hein?
Eu acho muito doido se for a final for Tampa Bay e Dallas, hein? Porque, tipo, Dallas é no deserto, Tampa Bay é, tipo, na Flórida, praga. Não tem
tudo a ver, toda
de rock no gelo. Uma das duas cidades.
Mas nenhuma para mim é mais cara de hóquei no gelo que Las Vegas. Começou a NFL no kickoff. O Mahomes City Chiefs venceu por 34-20 o Houston Texans e Fraudão já está ovulando, porque já está prevendo o segundo título de Patrick Mahomes. Bom, Emanuel Bessa não aparecia, tinha muito tempo, veio me falar que o Bills ganhou um jogo. Eu falei, velho, isso deve ser um fato muito raro para você comemorar a vitória do Bills. Eles venceram os Jets por 27-17. O Green Bay Packers é um tiroteio, todo jogo do Green Bay Packers, eu acho bom, recomendo que quem tiver a oportunidade veja Aaron Rodgers em campo. 43-34 contra o Minnesota Vikings. Eu desejo tudo de pior para o Minnesota Vikings. O Washington, que não é mais Redskins, por motivos que já falamos, venceu o Philadelphia Eagles por 27-17. O Ravens fez 38-6 no Browns, Cleveland Browns, que voltou ao normal, o Browns, né? Os Jaguars venceram por 27-20 o Indianapolis Colts. O Chicago Bears, 27-23 contra o Detroit Lions. O Carolina Panthers perdeu para o Raiders por 34-30. O Seahawkão, velho de guerra, fez 38-25 no Falcons. Outro tiroteio aqui.
Você segura o Russell Wilson, hein? Você segura o Russell Wilson, que o homem chegou deitando cabelo já.
Né, tava o capeta na primeira rodada. Os Patriotas da Nova Inglaterra, agora sob comando de Ken Newton, venceram por 21-11 o Dolphins, que ficou anos esperando a aposentadoria de Giselo. Quando Giselo saiu, não adiantou de nada. Eles continuam sendo sparring dos Patriotas. Giselo, por sua vez, foi apresentado à conferência na NFC Sul. Foi apresentada a dureza que vai ser lá no Tampa Bay Buccaneers. Foi derrotado pelo New Orleans Saints por 34-23 e recebeu as boas-vindas do povo da... Eu ia falar que ele recebeu as boas-vindas de Drew Brees, mas eu estou meio rancoroso com ele ultimamente por causa dos posicionamentos que ele andou tendo. Mas ele jogou muito, tenho que admitir. O Bengals foi derrotado por 16 a 13 pelo Chargers. Os Rams, com a logo horrorosa em um estádio muito bonito, venceu por 20 a 17 os Cowboys. E os Giants de Siroca seguem firmes, sendo os Giants de Siroca perderam de 26 a 6 para o Pittsburgh Steelers. O Tennessee Titans venceu o Broncos por 16 a 14. Hoje tem NFL e o confronto vai ser Browns e Bengals, é para todo mundo ir dormir.
Nossa ideia, que pelada que não deu assim.
Pois é, nossa mesmo, velho, que credo, viu? Enfim, é isso. Andando aqui, nós tivemos o US Open. Aliás, aproveitar que a gente está nos Estados Unidos, Selim, NBA, agora você pode comentar de NBA, Selim. Você é um cara apto a isso.
Habilitado.
Primeiro vamos para o Oeste, onde o negócio ainda não está resolvido. Aliás, se resolveu há pouco. A decisão do Oeste vai ficar realmente entre os dois times. Mentira, vai ficar só entre um time de Los Angeles, porque tudo apontava para uma final entre Lakers e Clippers, mas o Clippers é o fracasso que ele sempre foi. Perdeu, estava vencendo a série por 3-1, tomou a virada do Denver Nuggets. E com a vitória por 104 a 89 no jogo 7, com Jamal Murray e Nikola Jokic jantando o time do Clippers, o Nuggets chega à sua segunda final de conferência. Vai ser surrado pelo Lakers de LeBron, mas pelo menos ali vai ter a oportunidade de ver jogos bons.
Dizem que eles saíram de 3-1 para 4-3 duas vezes, né?
É a primeira vez na história que isso acontece. Eles fizeram isso na primeira rodada contra o Utah e na segunda contra os Clippers. Contra o Lakers, eles não precisam nem sonhar. Do outro lado, a gente já tinha a final decidida, ela só começou a acontecer e começou da pior forma. O Miami Heat derrotou no jogo 1 o time do Boston Celtics por 117 a 114, com um toco desmoralizante na bola que era para empatar o jogo. Essa desgraça do Boston Celtics, não tem base um time desse, gente.
Eu acompanhei só o placar do jogo. O Celtics abre vantagem, igual tá fazendo agora no segundo jogo. Abre vantagem, perde ela, depois abre de novo. Chega no final do jogo, ele tá lá com um ponto de frente e toma virada.
Não, e foi duas prorrogações essa merda desse jogo aqui. Papai, eu tô querendo matar o Kemba Walker, cara. Eu tava xingando ele outro dia. Aí eu falei, fui pro grupo lá dos torcedores do país todo pra ver se vocês estavam falando de outra coisa. O cara tava xingando o Kemba Walker lá também. Eu falei, olha só, os caras tão com o mesmo problema aqui.
Agora, no jogo de agora aqui tá 64 a 49. Vamos ver se ganha.
Você sabe o que vai acontecer, né, cara? Sabe o que, que vai acontecer? Pra que você tá falando? Vou ver se ganha.
15 pontos é nada, né?
Na hora de conferência, eu vou começar a ver a NBA. Ano passado eu vi a NBA só na final, esse ano eu vou ver na outra conferência da minha vida.
Mas Glauber fez o que eu fiz com a NBA. Glauber odiava a NFL, que de repente começou a assistir, agora não perde um. Eu na NBA...
Mas eu falava isso com vocês, ó, não era de hoje, hein?
É, agora, aí bom que ficou dois caras para comentar por esporte aqui, né?
Melhorou, né?
Falei, agora... eu tenho no Rock no Gelo agora. Não que eu esteja assistindo, acompanhando com afinco o Rock no Gelo, mas tem que aplicar o sino Rock no Gelo também, que é o mais legal desses esportes todos americanos.
Pois é.
Estão definidos os playoffs, já estão acontecendo, na verdade, os playoffs da WNBA, e falaremos aqui um pouco a respeito. O Phoenix, o time de Phoenix, na primeira rodada, derrotou o de Washington e avançou para enfrentar o time de Minnesota. Aliás, aqui só para contextualizar, né, que ficou meio sem contexto, é bom a gente falar isso. São 12 equipes disputando a WNBA, classificam-se 6 equipes para a próxima fase, tem um primeiro confronto eliminatório, entre o primeiro e o segundo lugar entram direto na segunda rodada, né? Tipo, elas pulam o wild card, digamos assim. E aí temos os confrontos das outras equipes, as outras seis equipes se enfrentam. É um negócio meio complicado, mas enfim. Os times que entram direto na semifinal, que foram as duas melhores, na verdade eu falei tudo errado, classificam oito times. Os dois melhores entram direto na semifinal. No caso, Las Vegas Aces e Seattle Storm, que para mim é o grande favorito ao título sempre. As duas equipes já estão nas semifinais. Aí, o terceiro e o quarto entram no round 2. No caso, Los Angeles Sparks e Minnesota Lynx. Os dois já estavam lá. E foram realizados os confrontos do quinto, sexto, sétimo e oitavo. O Phoenix Mercury, no caso, derrotou o time do Washington Mystics, o confronto do quinto contra o oitavo, e o Mercury avançou para enfrentar na segunda rodada de playoffs o time do Minnesota Lynx. Enquanto isso, o confronto entre o sexto e o sétimo foi a partida vencida pelo Connecticut Sun contra o Chicago Sky. E agora quem avançou vai enfrentar na outra rodada o Los Angeles Sparks. Assim sendo, teremos Sparks contra o Sun numa semifinal. Quem passar vai enfrentar o Las Vegas Aces. E na outra, Minnesota Lynx contra o Phoenix Mercury. Quem passar vai enfrentar o Seattle Storm. Assim está a WNBA. Agora que a gente terminou os esportes americanos, vamos para um torneio que foi disputado nos Estados Unidos, o US Open, que semana passada a gente destacou a eliminação bizarra do Djokovic e o título do brasileiro Bruno Soares, que venceu as duplas ao lado do Mate Pavic da Croácia. As duplas femininas, o título ficou com Sigmund e Zvonareva, um alemão e uma russa, que venceram Yang Xu da China e Xu e Fan da China e a estadunidense Nicole Melikor. Nos torneios simples, a Naomi Osaka venceu por 2-1 a Victoria Azarenka e conquistou seu mais um grande slam na sua carreira, e teve a oportunidade de fazer um protesto por jogo com as máscaras, levando os nomes das pessoas que foram vítimas de violência, pessoas negras, né, que foram vítimas de violência nos Estados Unidos, inclusive um protesto bastante significativo dela. É o segundo título dela do US Open e o terceiro Grand Slam que ela conquista. Sendo que aquele torneio que ela ameaçou abandonar em protesto em Cincinnati, ela foi para a final e abandonou por lesão contra a mesma Azarenka, curiosamente. Na chave masculina, o título ficou com o que sobrou, literalmente. E foi o Dominic Thiem, o austríaco. Ele venceu um jogo até equilibrado, né? Saiu tomando 2-0 do Alexander Zverev e virou para 3-2 num jogo épico, assim. Ele se tornou desta maneira o primeiro campeão de Grand Slam fora o trio Nadal, Federer e Djokovic desde 2016. Uma virada histórica e pela primeira vez na final do US Open um cara saiu de 2-0 para 3-2. Foi rápido, né, Sérgio? Você percebeu que eu estou conseguindo desenvolver bem esses assuntos. Bom, chegamos aqui agora ao Tour de France. O De France que está na sua reta final. Semana que vem estaremos falando de campeão, Celim.
É.
Boa. É?
Não pode seguir.
Eu ia falar que, enquanto eu não apostei em ninguém, o TEN estava indo tranquilo. Estava indo tudo bem, etc e tal. Mas, se eu falar que o Roglic vai ser campeão, você quer apostar quanto que vai dar ruim?
Claro, né?
Ele tá com 57 segundos de vantagem, bastante coisa.
Pois é, mas sei lá, pode machucar aí. Mas Primoz Roglic é o líder por enquanto. Seguido pelo seu compatriota, curioso, hein? Dois eslovenos aqui. O Tadej Pogačar logo depois, e o Miguel Ángel López da Colômbia chegando por aí. Eu abri o olho. Mas vamos deixar para falar isso na semana que vem, que aí já vai ser a fase final. Na Fórmula 1, o Rodolfo não veio hoje, vocês perceberam aí, mas teve vitória de Lewis Hamilton. Nós comemoramos bem semana passada, porque ia voltar tudo ao normal. Ele venceu o GP da Toscana e conquistou a sua 90ª vitória na categoria. Está a uma de igualar o Schumacher, vai acontecer daqui a pouco.
Na próxima corrida.
Exatamente. O pódio foi ele, o Valtteri Bottas e o Alexander Albon, o tailandês da Red Bull, que conquistou seu primeiro pódio na categoria. Com isso, o Hamilton tem 190 pontos, o Bottas 135 e o Verstappen 110. Precisa nem falar que vai ser campeão.
Disputadíssimo o campeonato, hein?
É, exatamente. O grande destaque foi o protesto dele, né? Que ele levou uma camisa pedindo a prisão dos policiais que mataram a Breonna Taylor nos Estados Unidos. Levou ao pódio, né, o protesto. E a Fórmula 1 ameaçou de investigar ele. Aí deu um bafafá danado. Existia de investigar, porque viram que ele ia peitar a Fórmula 1.
Acho que
igual ele, o LeBron, os caras ficam com medo de peitar.
Não é para investigar, não?
Pois é porque eles não estavam querendo que ele fizesse protesto, na verdade. Muito bem, a moto...
Foi? Se matarem negros à toa, que aí não faz protesto.
Pois é, ué.
Ô, Brunão, só fazendo uma parte aqui, ó. O Miami Heat fez 8 pontos direto, enquanto o Celtics não fez nenhum, tá? 67 a 57 nesse momento.
Sabe o que que significa, né, Celinho? Mais um dia passando raiva.
Essa derrota.
Eita, nós. O GP de San Marino, de MotoGP, realizado no último domingo, teve a vitória vitória do Franco Morbidelli, italiano, ítalo brasileiro, né, que é descendente brasileiro também. Ele superou o Francesco Banaia, sei lá como é que pronuncia, mas são os dois italianos. E a curiosidade é que os dois são pilotos formados na academia do Valentino Rossi. E o Valentino Rossi estava disputando a vitória com os dois. Isso que foi o mais legal da prova. É que o Rossi acabou em quarto e foi superado pelo Juan Mir. O espanhol completou o pódio. Com isso, a classificação tem Andrea Dovizioso, Celinha, 76 pontos. O Fábio Quartararo perdeu a liderança, está com 70. O francês, e o Jack Miller da Austrália está com 64. Mas está um bololô danado, viu, Celia? Acho que dependendo da hora que o primo voltar, dá para pensar em ganhar esse ainda, viu?
Ele está até longe, né? Que já tem mais de 3 na frente dele.
Não, mas veja bem, o Valentino Rossi é o sexto com 58 pontos, o líder tem 76.
Pois é.
Não, eu nem preciso disso tanto, não, velho. O nono lugar que não fez pódio nenhum, que é o tal do Nakagami, o japonês, tá com 53 pontos.
É. Equilibradaço.
Até agora, Celinho, teve 6 pilotos diferentes vencendo corrida. Só pra você ver como é que... Aliás, 3 não, 1, 2, 3, 4, 5 pilotos em 6 corridas. Se não fosse as duas vitórias do Quartararo no começo do campeonato. É. Um campeonato de MotoGP tão equilibrado. Uhum. Então, senhores, acho que a gente ia trazer aqui. Vocês acham que ainda dá tempo de discutir as transmissões?
Acho que, pelo adiantado da hora, melhor deixar para uma semana mais tranquila, hein?
É.
Vamos passar isso para frente, mas eu queria registrar aqui que Celim trouxe. Celim, fale pelo menos sobre a notícia que você trouxe aí para a gente sobre a transmissão dos jogos da Bundesliga.
Sim, o campeonato alemão nas próximas 3 temporadas saiu da Disney, dos canais ESPN e vai passar só no aplicativo que é o OneFootball.
Eu tinha esse aplicativo instalado, desinstalei, tô achando que vou ter que instalar de novo.
Voltar, né? Isso. E os jogos vão passar só no celular mesmo. Você...
É isso?
E é fácil de...
Não, todos gratuitos. E eles não falaram que falaram gratuito por enquanto. Deu a entender que é gratuito sempre.
Mas se aqui, não querendo abusar, mas já abusando, vai ter transmissão em português também ou só na...
Então, isso que eu ia falar, as primeiras rodadas, uns 3-5 rodadas aí, vão ser narração em inglês até eles formarem uma equipe de narradores brasileiros.
Achei estranho, porque esse aplicativo é português.
Uhum.
Português de Portugal, no caso.
É. Uhum. E... Inclusive, eles vão passar nesse mesmo aplicativo a primeira e a segunda divisão. Só que a segunda sem narração.
Imagina assistir a segunda divisão do Campeonato Alemão sem narração, que doideira.
Pois é.
Eu não consegui entender isso. Eu li a matéria que você ali mandou, mas eu achei muito complicado. A gente pode tratar isso mais a fundo num outro podcast, mas eu realmente não entendi. Boiei. Mas, enfim, a gente vai ter futebol em TV aberta pra caramba, viu? Porque vai ter campeonato mexicano, campeonato turco. Eu fiquei chateado que ninguém pegou a MLS. Por que que eles não pegaram a MLS?
O francês também não tem transmissão em lugar nenhum por enquanto.
Mas aí eu entendo.
Dá para entender.
Pois é. Então, acho que é isso, senhores. Querem fazer algum adendo, alguma coisa que vão faltando?
Não.
É isso mesmo.
Então, Celinho, despeça-se de nossa audiência, agora que você é nosso comentarista de NBA para novatos.
É isso aí. Falou, até a próxima. Semana que vem estamos aí de volta.
Sim, Thiago Neves, não vai ter mais bomba não, né?
Espero que não, né?
Pois é. Albert, até a próxima semana.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima semana. Azedando com o Cruzeiro, porque essa semana não teve, mas no final de semana tem.
Pois é. Muito bem, pessoal. Voltaremos então semana que vem, vamos falar sobre esse, tá cada dia mais complicado você saber onde é que você vai ver jogo. Torcemos para que isso se estabilize.
Não vou me fazer de rogado não, é tudo leak pirata na internet, eu já virei adepto disso, minha casa não tem televisão, não falo disso,
sabe os lugares todos para conseguir.
É tudo leak pirata de internet, a solução da vida vai ser essa, infelizmente. Não queria, não. Queria a transmissão garantida e tal, mas infelizmente essa não é uma realidade que se impõe.
Haja dinheiro.
Haja dinheiro e saber onde você está pagando, cara, que é muito complicado.
Pois é.
Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Semana que vem a gente volta. Esperamos que com boas notícias, que de notícia ruim já basta o mundo, né?
É.
Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu.
Falou.
Falou.